Quais? Regis. Gravando com o vereador Sérgio Genilson. Sérgio Genilson, hoje vai ser entregue da questão do relatório da CPI da BRK, né? Você como um dos defensores desde o início da apresentação da CPI aqui na Câmara. O que o grupo pensa que pode esperar do resultado dessa CPI?
Bem, para começar, houve um engajamento de todos os vereadores, o que é de forma positiva, né? Uma boa interpretação quanto à nossa municipalidade, quanto àquilo que é realmente trazer a defesa do nosso consumidor e dos nossos cidadãos em geral. Feito isso, nós conseguimos aqui ter um trabalho direcionado para 120 dias, porém, com um recesso parlamentar que nós tivemos em julho, nós tivemos que aditar e conseguimos ganhar mais 60 dias para que pudéssemos concluir tal processo. Feito isso, a gente teria um prazo até dia 24 de dezembro. Antecipamos, por quê? Que antecipamos a entrega do relatório, que poderia ser feita até dia 24, para que realmente essa Casa de Leis, antes de fechar esse sexto período legislativo, que a gente pudesse analisar, pudesse ter a oportunidade de analisar ainda neste ano e concluir neste ano, certo, a parte da investigação.
Quais as principais irregularidades que vocês apontaram aqui?
Sim, dentro do nosso objeto era apurar todos os serviços, né? E dentro deles a gente apontou pelo menos algum tipo de falha ou deficiência, ou até mesmo na constituição do próprio concessão por meio dessa empresa, que hoje é uma empresa particular, privativa, que tem direito sobre o Ancineatins de uma aquisição que foi feita. Então, desde sua origem, já permite perceber que tem vícios. O primeiro deles, no sentido dos cumprimentos lá da legislação de 99. A gente observou que dentro dessa proposta aí, houve um aditamento visando apenas o atendimento dessas mudanças de empresas que houveram, desde a Ancineatins, Fox, Odebrecht e agora atualmente a BRK Ambiental. Todos esses processos precisam de anuência dos parlamentos, porque a titularidade, conforme diz a Constituição Federal, é dos municípios. Então, as câmaras municipais pouco participaram. Exemplo disso é que hoje nós somos concessionário a Ancineatins, só que quem é detentor do capital dessa empresa pública, né, no caso aqui dentro do Estado de Tocantins, é a BRK, que comprou 70% desse capital. Feito isso, não houve esse processo. Em 2012, como outro exemplo do que hoje ela está vigiando de forma irregular, houve um acordo, um contrato entre essas partes, município e a própria concessionária, na época, a Odebrecht, que tinha um compromisso de realizar investimentos aqui de 66 milhões, sendo que desse valor, 63 era de capital captado, né, de fora, de forma externa, do FGTS, ou seja, de recursos públicos, assim como também do BNDES, e 3 milhões de capital próprio dessa empresa, no caso, na época, a Odebrecht. Esse investimento ele não foi feito. Foi feito apenas falas e números apresentados para nós, porém, não documentais. A gente percebeu, então, que temos uma informação feita ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento, uma informação, e eles têm outra informação. Como, por exemplo, a gente tem uma informação lá no Sistema Nacional de investimentos aqui que não ultrapassam 22,7 milhões, enquanto que eles apresentam e falam, ou, aliás, eles falam, que já investiram até o final de 2019 43 milhões. Pela própria fala já se mostra, então, insuficiente a manutenção da concessão em virtude da falta do investimento que eles mesmos pactuaram. Já são a diferença de 23 milhões que eles deixaram. Isso em cima da fala, em se tratando dos contratos e dos números, ainda não temos ainda documentalmente, eles não apresentaram e não conseguiram provar isso. Feito esse processo, a gente encontrou também outros vícios com relação à prestação dos serviços, diretamente falando aqui aos nossos consumidores. A gente percebeu falhas no sentido dos atendimentos, das notificações, da ciência, das trocas dos hidrômetros de forma arbitrária, de forma não planejada, de forma que não foi feita uma campanha, não foi feita uma notificação do tempo de vida útil desses hidrômetros. Hoje você compra um equipamento, quando você compra um equipamento, você vai lá e faz um pedido de água dentro da sua casa ou do seu comércio, você está comprando um equipamento, um serviço, você está pagando por ele. E a BRK, ela coloca dentro da condição de que aquele hidrômetro é dela, então ela troca quando ela quiser. E não é assim. Aquele equipamento, ele foi adquirido. Então, se ele tem uma vida útil, como você vende um produto e ele não tem um tempo de vida útil, um tempo de validade? Então, já existe uma irregularidade em cima desse processo da própria venda que eles mesmos fazem do serviço de instalação dos hidrômetros.
Esse hidrômetro é tudo descontado na desconto?
Exatamente. Aí tem outra situação, né? Dentro dessa composição, por exemplo, quando a gente fala das tarifações, tudo que é feito por eles, incluindo até investimentos, é colocado dentro dessa composição de preço. A gente tem um relatório apresentado por eles mesmos que mostram que essa empresa ela é superavitária em todos os sentidos. Inclusive, quando a gente for adentrar no relatório e fazer um estudo analítico sobre os números que eles mesmos apresentam para todos os brasileiros por meio dos SNIS, a gente consegue vislumbrar, por exemplo, que essa empresa é uma das empresas detentoras de capital enorme, né? É um monopólio realmente que sabe explorar comercialmente esses processos. de relatório agora quentinho, entregue dia 11 de dezembro, eles mesmos entregando ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento, mostra que é uma empresa que tem um baixo nível de consumo médio. Tocantins tem diminuído o consumo, ou seja, tem gerado menos despesa para eles, porque o consumo consciente do Tocantins é um dos melhores do Brasil, se tratando de quantidade de per capita de pessoa. Quando a gente vai por uma outra informação com relação às perdas de distribuição, ela continua sendo uma das piores, ainda se tratando de perdas, ou seja, baixo investimento quanto às perdas que entram nessa composição de preço da tarifa final. Todas essas perdas,
tudo que paga o consumidor.
Tudo é o consumidor, ela faz parte da composição final. E quando a gente vai lá fazer a relação de receita operacional com despesa total, nós descobrimos que a Saneatins, assim como também a ATS, é a empresa superavitária maior do país. É a maior margem de lucro do país. Não tem nenhuma outra concessionária no Brasil que chega perto desses números aqui, números apresentados por eles próprios aqui, inclusive. Agora, dia 11 de dezembro. Aqui mostra uma receita, um resultado de receita, e mostra uma diferença entre a receita operacional e a despesa total. Isso se tratando de Tocantins.
Certo.
Se tratando de Tocantins. Quando a gente adentra aqui nos resultados aqui do tipo tarifa média praticada no Tocantins, que a gente usa uma mediana entre aquelas tarifas sociais, tarifas residenciais, comerciais e industriais. A gente descobre que nós temos a maior média de tarifa apresentada em 2018. O relatório foi entregue agora, mas relacionado a 2018.
4,98
o metro cúbico? Isso, o metro cúbico em média, porque temos alguns que pagam 25, não é isso? 2,50.
Certo.
Mas na média do total das economias, nós temos aqui uma média de 4,98.
E a média nacional?
Quando a gente vai para a média nacional, a gente descobre então a média nacional de 3,97. Ou seja, nós estamos 20% acima da média nacional. E quando a gente trata...
Goiás, tu viu como é que tá?
Quando a gente trata... bem menor, inclusive. Lá é melhor do que aqui. No sentido de mais eficiente e mais barato.
E os valores?
Tem aqui também. Eu tenho os números nesse sistema aqui. Vou buscar aqui agora para poder fazer referência. Quando a gente vai lá para a nossa despesa total, que é o conjunto de todas as despesas operacionais dele, que eles compõem aqui dentro para manutenção desse serviço, nós descobrimos que houve uma diminuição de 15% nos últimos dois anos, se comparado a 2016 e 2017. E mesmo assim... Não, isso não é investimento ainda. É só da despesa total. A gente ainda pega aqui ainda... e descobre que houve um aumento da tarifa média e uma diminuição da despesa. O que mostra, então, mais uma vez, que o Tocantins, então, é o campeão no sentido de se comparar aos outros anos e aos outros estados a nível de Brasil. E, por último, a gente tem uma proporção aqui daquilo que é faturado e daquilo que a gente tem de capital para poder investir ou de sobra. Se você olhar o gráfico, que é bem claro quanto a isso, nós descobrimos que o Tocantins tem, em sua relação de faturamento, duas vezes mais capacidade de investimento do que o próprio fatura. Por quê? Porque é superavitário. No resultado deles, apresenta aqui um aumento. Nós estávamos em 1,87 no ano de 2017 e fomos para 2,04 no ano de 2018. Ou seja, muito saldo em conta, muito dinheiro guardado. Capacidade operacional deles de poderem se duplicar em sentido de aumentar o serviço, melhorar o serviço e os investimentos é de 204%, 200,4%, né? 2,04% na monta direta, sem se tratar de percentual. Feito isso, a gente tem um relatório aqui que mostra então. Portanto, podemos convencionar que a maior rentabilidade ou taxa interna de retorno sobre aquilo que é investido ou de despesa total é o maior do Brasil, ao comparar com todas as prestadoras de serviços, exploradoras dos monopólios de água e esgoto em seus estados do país. É
certo.
A maior.
Deixa eu falar uma coisa aqui. Esses documentos que você apresentou aqui agora, eles servem de embasamento para uma revisão do contrato da BRK com o município? Como é que
com você... certeza, até porque existe uma previsão de 10 em 10 anos que haja essas reavaliações. Até porque no plano de expansão deles e de investimento, finaliza-se em 31 de dezembro. Então a gente passa por um momento de reavaliar se realmente os investimentos de 2013 até 2019 foram realmente executados conforme eles mesmos apresentaram as documentações e mostraram que seriam feitos esses investimentos.
Certo. Outra coisa.
Aí eu vou, na parte final, se eu falar dessas recomendações, aqui nós apresentamos ao final do nosso relatório uma condição para a Câmara Municipal de Gurupi do que pode ser feito. Nós apresentamos as recomendações. Aqui é o planejamento até final de 2019, 63 milhões ao todo, a monta, né? Quando a gente chega aqui, a gente apresenta à mesa diretora a possibilidade de análise sobre tudo que é dentro desse relatório que a gente pode ser feito por meio da Casa Legislativa de Iniciativa de Fiscalização, assim como também nós apresentamos ao prefeito a possibilidade, então, das seguintes recomendações. Esperamos a iniciativa de tratativa no sentido de revisar a atual concessão de saneamento básico, de Gurupi, contendo dentre essas alterações as seguintes possibilidades: revisão tarifária com base nos investimentos e nos resultados deles, contemplando análise ampla sobre a aferição da composição desta em razão dos investimentos e estrutura já existente, celebração de termo de cooperação entre a TR e a própria agência grupiense, para que possa realmente pactuar dentro do, figurar dentro do contrato o poder de regulação e fiscalização municipal, visto que nós sabemos da titularidade, né? O município tem garantias da titularidade, mas não tem pactuado a regulação e a fiscalização. Para o efetivo exercício, então, a instrumentalização dessa agência, para que ela não fique igual à TR hoje, que ela tem apenas 7 servidores que fazem trabalho de campo operacional, de fiscalização, e que com certeza se torna humanamente impossível conseguir fazer a fiscalização em todo o estado de Tocantins, né? Que ela também faz, não somente da Saneatis, como também faz da ATS. Então só temos hoje 7 servidores operacionais que são responsáveis por esse processo de fiscalização. Sendo que dentro do município de Gurupi nós poderíamos ter somente em Gurupi mais do que 5-7 profissionais fazendo a fiscalização. Feito isso, a gente quer que eles também façam um amparo e busquem, né, atender o plano municipal de saneamento, que tem algumas situações de investimento e de planejamento que não foram adequadas, assim como de mobilidade para atender aquela NBR 9050, que é um gargalo que nós estamos tendo agora até jurídico. Feito isso, eles entregaram um ofício falando que, caso o município tivesse interesse em fazer a adequação da normativa do IMETA, com base na normativa do IMETA 9050, que é da acessibilidade prevista já no Código de Cidades, e também no Plano Municipal de Mobilidade, gastaria-se algo em torno de 4 milhões de reais. Então ele já tem um número para poder deixar a cidade, dentro desses 70% que eles ainda não investiram ainda de forma estrutural, poder contemplar essa acessibilidade plena. Feito isso, a gente pede então que também seja feito a aplicação da Lei Estadual 1636, que está em vigência com relação aos bloqueadores de ar. Algo que até então a gente ataca aqui, que não foi observado, não foi em momento algum manifestado por parte da BRK, algum documento que fale sobre a necessidade de termos bloqueadores de ar com inspeção do Inmetro. Eles também não falam que não tem, não falam, só falam que ninguém apresentou. Mesmo sendo de necessidade de que seja motivado por um consumidor, mas eles deveriam ter alguma situação que pudesse estar desenvolvendo esse tipo de atendimento, porque a própria lei mostra a eficiência dos bloqueadores de ar dentro das tubulações anterior ao relógio e não depois do relógio. Então, buscamos junto à Procuradoria-Geral do Estado verificar se a legalidade ainda dessa lei, a vigência, está em pleno vigor e que deve ser cumprida. Com isso, a gente percebe, então, uma omissão por parte da própria TR da não aplicabilidade do bloqueador de ar de lei ainda existente em 2005.
Vereador, levaram 180 dias para concluir essa CPI. E quais são os valores que a Câmara investiu para concluir essa CPI?
A gente não concluiu ainda, porque nós vamos fazer ainda mais 3 diligências ainda. Nós devemos apresentar esse relatório da despesa operacional, possivelmente semana que vem. A gente tem a média que o gasto maior foi as diárias, né, que nós fizemos. Né? Fizemos 2 viajes a Brasília, né, 2 viagens grandes com 4 componentes, inclusive para nós podermos até...
Não contratamos empresa para...
Não contratamos empresa, não contratamos terceirizado. Todas as nossas aferições foram feitas com base no que a gente tinha de recurso próprio mesmo.
Teve uma grande participação da comunidade, críticas... Justamente que levou a instalar essa CPI.
Sim.
No entanto, você vai ler o relatório hoje, você não vê a presença da comunidade. Como
é
que você fala agora?
Com certeza, mas também existe uma falha também do poder público, né, de não estar dando essa publicidade. Nós estamos antecipando esse processo porque nós gostaríamos muito, tanto dos membros da comissão como também dos demais vereadores, de aprovar tudo isso dentro do mesmo ano, para que não pareça por aí que terminou em pizza. Se a gente jogasse isso para ser aprovado no ano que vem, poderia gerar algum tipo de situação com conotação eleitoreira.
Aí a cópia vai para...
Vai ser enviada. Aí essas outras diligências que ainda faltam, justamente que podem gerar alguma despesa ainda, que é irmos até Tribunal de Contas do Estado, diligenciarmos junto à TR do nosso governo do Estado, diligenciarmos até a Prefeitura para podermos entregar essa documentação e também o Ministério Público Estadual, que vai receber cópia integral de todo esse processo.
O federal também vai receber.
Lembrando, o federal já se colocou, já se manifestou ainda.
Porque tem verba federal, né?
Tem verba federal. 63 milhões são inclusive de fundos de investimentos do FGTS e do BNDES. Porém, como o recurso está na conta, está paralisado, está utilizando em parte, ele se manifestou.
Sim. A Odebrecht, ela ficou impedida, aí teve que vender.
Exato. Nós temos a manifestação, inclusive nós temos em documento o pedido para que ele se manifestasse na audiência pública. Eles devolveram o documento se dizendo desnecessária a participação deles, porque até então ele não vislumbrou nenhum tipo de irregularidade.
Porque me dando aqui.